O caso da jovem que faleceu nessa tragédia, no debate de hoje, vamos falar a respeito do caso Rayane, da morte da jovem, a partir de agora. Se você quiser opinar, 3838-1213, são inúmeras já as opiniões aqui na nossa redação, né? E eu já abro esse debate tendo por telefone a participação do Dr. Jorge Damasceno. O Dr. Jorge é delegado regional, atua acompanhando inúmeros casos como esse, né? Infelizmente não foi o primeiro e muito provavelmente não será o último. E, doutor Jorge, o que a gente vê é uma combinação de fatores que definiram a morte dessa jovem. O senhor certamente acompanhou. Por um lado, um caminhão que está em frente à delegacia de Afogados, que aparentemente não tinha condições de trafegabilidade, imprudência de não obedecer à preferência na via. Por outro, a jovem que vinha em uma moto guiada por um menor. São vários fatores. Eu pergunto ao senhor, eu conheço, pelo que a gente conhece do Código de Trânsito, em casos muito específicos é que pode haver alguma punição, pelo que a gente costuma acompanhar. Esse é um dos casos, quer dizer, pelo que o senhor conhece da legislação, em relação à punição, o que é que pode ser feito e apurado em uma situação como essa? Bom dia, doutor Jorge.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Neil Júnior, você falou muito bem aí. A questão, nós temos um código de trânsito que prevê todas as condutas, né, no trânsito. Uma delas é justamente essa, de acidente com vítima fatal, onde a pessoa pode responder por homicídio culposo no trânsito ou mesmo lesão corporal culposa. Uhum. Há casos, inclusive, onde o Código de Trânsito ele pode deixar de ser aplicado e aplicado o próprio Código Penal, uhum, né? Que é no caso quando a pessoa assumiu o risco de produzir aquele resultado. Mas no caso específico de ontem, nós verificamos um menor conduzindo uma moto, né, e com uma outra menor na garupa, né, e um motorista e um caminhão. O caminhão, como você disse, sem condições de trafegabilidade, né? Nós verificamos que ele realmente, enfim, não deveria estar circulando. Né? Uhum. E de um motorista que se evadiu do local do crime após o fato. Que, inclusive, o Código de Trânsito prevê essa modalidade, né? de crime, né? De se evadir do local e, inclusive, deixar de prestar socorro à vítima. Então, ontem, infelizmente, aconteceu mais um caso. Nós já tivemos a oportunidade de falar, inclusive no seu programa, né, da falta de cuidado, né, do risco que as pessoas correm conduzindo veículos sem habilitação, né, porque não é só possuir um documento, é ter habilitação técnica para trafegar no veículo, saber ter o mínimo de direção, de noção de direção defensiva, né, e poder evitar até um acidente. Então, isso não acontece. E o caso foi levado para a delegacia, os veículos foram apreendidos, vão ser submetidos à perícia, né, e, lamentavelmente, nós temos que fazer o procedimento. O motorista ainda não se apresentou, nós aguardamos a apresentação dele, foi identificado. E, enfim, concluir inquérito e enviar para a justiça. Mas, nesse caso, aparentemente, em princípio, nós vimos aí que houve culpa concorrente dos dois condutores.
Quer dizer, mesmo que do ponto de vista prático, físico, o caminhão tenha atravessado numa área que seria de contramão, o fato da moto ser guiada por uma pessoa não habilitada também é isso que gera essa culpa. Exatamente concorrente, como isso. O senhor falou, né?
Exatamente isso, é aquilo que a gente diz, é habilitação técnica. Um médico, ele tem que ter habilitação técnica para submeter um paciente a uma cirurgia. Da mesma forma, o condutor de um veículo, ele tem que ter habilitação suficiente para trafegar, né? Porque mesmo ele vindo corretamente na via, mas se tivesse o mínimo de noção de direção defensiva, quem sabe ele podia ter se esquivado desse acidente. Uhum. Então, o código prevê essas situações, dirigir sem habilitação e também cometer homicídio culposo no trânsito, né? Isso aí nós agora vai ficar completamente apurado no decorrer do inquérito policial final, com a conclusão.
Agora, para eu fechar com o senhor, para eu liberar o seu time de trabalho aí, é sempre difícil lidar com casos que envolvem uma pessoa tão jovem, né, doutor Jorge? Mesmo para um policial, para um servidor experiente como o senhor.
Exato, é lamentável isso. E aí a gente chama até a atenção, né, das famílias, né, do cuidado que tem que ter com os veículos, né, de sua propriedade, não permitir que menor trafeguem em via pública, né, porque ele está arriscando a própria vida e também colocando em risco a vida de outras pessoas. Né. Isso nós temos dito direto, infelizmente a nossa região aqui tem sofrido com acidentes de trânsito que ocorrem todo final de semana. As delegacias estão abarrotadas de inquéritos policiais tratando sobre acidente de trânsito, justamente batendo naquela mesma tecla, né? Que infelizmente a imprudência, a negligência tem causado mortes aqui na nossa região.
O senhor acha que, para fechar, você está se falando muito em municipalização, o senhor acha que Afogados é uma cidade que exige a necessidade de uma municipalização do trânsito?
Com certeza, todas as cidades, o ideal, todas as cidades, sem exceção, de ter o trânsito organizado, municipalizado. É uma necessidade, inclusive o código já prevê isso. Né? E nós temos experiência de municípios que conseguiram reduzir o número de acidentes de trânsito e infrações de trânsito, né, com a municipalização.
Sem dúvida. Doutor Jorge, muito obrigado para o senhor e bom trabalho.
Bom dia.
Ouvimos o doutor Jorge Damasceno. 3838-1213, são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Eu estou na ponta da linha agora com a Awane, né? É a Awane ou Rawane? Awane. É a Awane de que teu nome, menina?
É a Awane Caroline.
A Awane Caroline, você é amiga da Rayane, né?
É. Eu era muito amiga dela, todo dia ela estava na minha casa.
Uhum.
E eu sou ex-aluna da Domota. A sala da gente era vizinho.
E você estava no local do acidente? Como é que foi?
Foi, eu estava no local, porque do local para minha casa é 1 metro.
Uhum.
Aí, na hora, eu vi o impacto. Aí eu não dava para ver, porque como ela ficou embaixo do carro, não dava para ver.
Uhum.
Aí eu fui correndo para cima, e eu correndo atrás de meu carro, pedindo carro. Quando eu cheguei, ela estava agonizando, porque acho que ela estava tendo hemorragia interna.
Sei.
Ela fazia um barulho horrível. Uhum. E quando eu cheguei perto dela para conferir se ela era mesmo, ela deu o último suspiro perto de mim, sabe, Nil?
Sei, sei.
Isso me chocou muito, porque só a família consola agora. A gente fazia planos, a gente combinava roupa, combinava tudo. Tudo era entre eu e Rayane. Era uma mentira, mas... Só a fé vai nos consolar agora, porque é horrível, foi horrível.
Imagino. E acho que você também nutre certa revolta, porque ali tem muito problema, aquele trecho, né?
Tem, ali acontece muitos acidentes, quase todo dia. E diversos enfrentar a minha casa. Ali não tem sinalização, ali não tem quebra-mola. Ali, à noite, é um escuro terrível.
É.
Isso preocupa muito a população, e ainda mais a gente que mora vizinho. É mesmo na esquina, na minha casa, a gente foi os primeiros a correr pra cima dela, e a gente veio o desespero do pai e da mãe.
É.
Eu não era de sangue, a gente era colega de família, assim, mas a gente sente a dor. Pra mim, eu não acreditei, porque só falar de Rayane, nem tinha o que falar de Rayane.
Uhum. Quando foi seu último contato com ela?
Eu falei com ela, assim, a gente ultimamente está afastado, que eu estudo no Monteiro, ela na Domota.
Uhum.
A última vez que eu vi ela foi sábado.
Uhum. No sábado, né?
Foi, mas mesmo assim, a gente sente que ela vinha todo dia na minha casa, e foi terrível, o último suspiro dela praticamente foi nos meus braços, ao me ajoelhar e ver que ela já acabou.
É.
Do irmão dela, a gente não tem nem o que dizer.
Uhum.
A cena vai ficar, não vai sair mais nunca, né? a dor de quando levantar ela, tudo ficar no chão, dentro do capacete. Eu presenciei tudo, porque eu e minha avó, meu avô foi os primeiros a chegar em cima dela, porque não tinha ninguém na rua.
Sim. É, eu estou vendo aqui algumas fotos. Você mora numa casa que tem cerâmica na frente, é isso?
É, a de cerâmica azul do portão amarelo.
Sei, sei. Pois é. É muito difícil. Imagino a cena que você viu, a dor que você está sofrendo pela proximidade com ela. E o que eu estou comentando aqui é que é claro que isso não vai reparar a vida dela, a dor vai ficar para sempre, mas que pelo menos esse episódio acorde a nossa sociedade, as autoridades, para o que deve ser feito, não só ali, mas para uma discussão mais ampla sobre o que Afogados precisa, se tratando de disciplinamento do trânsito, de melhor formação dos condutores, toda essa situação, né, Awane?
É verdade. Aqui, o trânsito aqui está uma coisa, a gente não sabe nem explicar, porque aqui é uma negação. Aí, quando acontece uma coisa dessa, é que o povo vem se acordar, a gente deve se ligar se acontecer as coisas.
Sem
porque
dúvida.
Ela era jovem, mas tinha uma vida pela frente. E toda. Sonhos que a gente estava construindo juntas.
Que ela falava do futuro para você?
Meus 15 anos é daqui a 15 dias, sabe, Gil? E a última palavra que ela me disse foi que acontecesse o que acontecesse, ela ia ser a daminha dos meus 15 anos. Que o maior sonho dela era desfilar no Miss Pernambuco e o do pai dela era fazer os 15 anos dela. Daqui a 2 anos.
É difícil. Querida, obrigado e Deus te dê força aí nesse momento, porque você demonstra claramente que perdeu um irmão, uma pessoa muito querida, uma amiga, né? E a gente sabe, não tem como mensurar, entende, não tem como mensurar a dor que você está sentindo. Eu agradeço sua disponibilidade em falar com a gente, tá bom?
Tá. Obrigada.
Obrigado para você. Força aí. Começo a. Eu já falei, são muitas opiniões. Marilene Oliveira, falando da morte de Rayane. Os menores saem sem os pais, muitas vezes sem os pais saberem. Tem um adágio que diz assim: todos somos culpados, ninguém é inocente. Respeito a dor que a família está sentindo, mas infelizmente, no decorrer da vida, estas coisas acontecem e nos entristecem. Problema dos carros que estacionam nas curvas. Uns até sem serventia nenhuma, como o caso de um ônibus da Manuel Mariano, no pé da ladeira, cruzamento com a rua que lhe falei, sentido do lado direito. O caso do caminhão caçamba que está ali, uma via principal ao lado da presbiteriana, o acostamento é estreito para se colocar ali, é constrangedor. Estamos vendo esses casos ali. Outro problema muito sério, cruzamento da subida do São Brás, sentido que liga a pista nova. Quando a gente vem descendo daquelas ruas e cruza a via sentido centro, é um perigo. Tem carros estacionados tomando a frente do motorista. E não vemos quem vem lá de cima da subestação. Até quando isso? Perguntar não ofende, está dizendo ela. Gente ligando, né? Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Oi, quem fala, bom dia.
Aqui é Expedita, da Rua Nova. Né?
Diga, Expedita.
Eu quero lhe dizer assim, tá? Já que você abriu a sessão para as pessoas ligarem o que é que acham, né?
Claro, claro.
Sobre esse caso, eu devo estar sentindo, imaginando o que estão sentindo nessa família, porque meu pai morreu por uma morte que Deus levou, e é uma dor que não passa. E aí, então, eu quero sentir, falar para essa família, sentir meus pesos, dar meus pesos por eles, e dizer a eles e a todos que estão vindo, agora Raio Pajéu, que não queira nunca ser essa família nem um minuto nesse momento que eles estão passando, que eu imagino o tamanho da dor. Agora, para isso acabar, os pais e mães que têm seus veículos em casa, que têm seus filhos de menores, que tomem isso como um grande exemplo e não entreguem seus veículos a quem não é habilitado, né, para não passar por o mesmo que essa mãe, esse pai está passando e para não perder uma jovem que tinha um futuro tão brilhante por a frente.
Ok, amiga.
Aí então, mais uma coisa assim que eu queria pedir assim, ó. Eu queria dizer assim, que pedir a essas pessoas que se sentem culpadas, o irmão da menina, que não vá entrar em desespero, que se não aumentar agora, achar que a menina morreu, que ele é o culpado. Também sentir meus pesos por Timóteo, que o veículo era dele, que também é culpado, só se recomendar a Deus, né? E porque, infelizmente, foi uma fatalidade, um diz eu sou culpado de um lado, outro eu sou culpado do outro, mas é com uma coisa que ninguém tem mais nada a fazer, porque infelizmente já aconteceu, não tem mais nada a fazer, é só se recomendar a Deus, né, botar essa, ter um maior cuidado, né, dava agora por diante, tanto eles, os dois, né, o motorista do caminhão, como o menino, né, o irmão da menina, e que ela, Deus vai botar ela no bom lugar e ela vai ser feliz lá no outro mundo, porque não se resta mais nada a fazer. Não adianta agora, né, ninguém se culpar, não adianta violência, não adianta agressividade em palavra, nem nada, porque não vai resolver mais a vida da menina, né?
É verdade, amiga. Muito obrigado.
Então, eu agradeço.
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Eu que agradeço, amiga, sua colaboração. Edivaldo Filho, é hora de reflexão diante dessa tragédia que comove toda a região. Será que somente mais fiscalização e sinalização são necessários para um trânsito seguro? Temos que mudar o ser humano. Nos dias de hoje, existe uma inversão de valores. Aquelas blitz que a polícia realizava para tirar veículos sem condições de transitar, de circulação e condutores não habilitados. Quantas vezes não ouvimos críticas por parte da população com o argumento de que não era necessário porque estavam prejudicando trabalhadores de bem, esquecendo que a polícia só estava tentando fazer cumprir o Código Nacional de Trânsito. Dentro do exposto, é necessária uma alta avaliação por parte da sociedade, que começa na família, tendo os pais um papel importante de ensinar aos filhos o que é certo e o que é errado para que a gente tenha um trânsito seguro. Tem um ouvinte aqui pedindo mais fiscalização mais rigorosa. Tem motorista guiando carro de som em afogado sem habilitação, denuncia. Maria Souza Ferraz, acha que o motorista não teve culpa. O que tem que ser feito é sinalizar, vir fiscalizar. Marcele Ferreira, a polícia tem que fiscalizar mais os bairros. Aumentou muito o número de menores guiando moto. O Tadeu Soares dizendo que em São José do Egito a situação está do mesmo jeito, que o trânsito municipalizou, mas a prefeitura afrouxou, só trabalha de fachada. Houve um acidente há 10 dias com vítima fatal no centro e na segunda outro, onde a vítima está em Recife. Está dizendo que na gestão anterior estava fiscalizando, aí o prefeito prometeu em campanha que ia afrouxar a fiscalização para ganhar voto e em São José do Egito afrouxa a fiscalização, segundo Paulo. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Elvira.
Diga, querida.
Ô, Nil Júnior, eu estava ouvindo esse pessoal, a menina falando e chorando, e a gente se comove também com a situação dessa.
Claro.
Agora, você veja, essa mesma rua que cruza com a Rua da Felicidade, ontem eu fui fazer uma caminhada e entrei nessa rua. Nil Júnior, a avenida, o mato tomou conta de um pouquinho de que poderia se chamar de acostamento, uhum. E a gente fica assim, se espremendo no mato para poder os carros passarem. Aí é um perigo, e uma senhora com a filhinha, e ela botando a filhinha assim em cima daqueles matos para poder, porque vinha carro de um lado, vinha carro de outro, e a gente...
Ou seja, as pessoas estão sendo obrigadas a ir para a pista, né?
Exatamente, a gente é obrigado a ir para a pista, porque o pouquinho, que eu acho que deve ser uns 2 palmos de acostamento, está tudo coberto de mato.
Uhum.
Outra coisa também, Nil Júnior, aqui, tanto nesse cruzamento aqui da cabana, como esse aqui dessa casa de São Vicente, Nil Júnior, se não tiver uma providência, só vão tomar uma providência quando morrer alguém. Eu fico, assim, angustiada. A gente, para passar de uma rua para outra, é um problema. Moto nem se fala, porque vem um caminhão, as motos ultrapassam 1, 2, 3, assim, a velocidade muito mais alta do que a velocidade de qualquer carro. É uma novela para a gente passar aqui da Diomedes Gomes de uma rua para outra. Da minha casa, por exemplo, para a casa do seu Luiz Alves, a gente passa de 5 minutos esperando para ver um momentinho para a gente passar.
É verdade, amiga. E outra coisa, todas essas vias do sistema viário, em toda a extensão dela, você tem carros e caminhões estacionados de forma indevida. Você deveria ter uma política dentro desse processo de municipalização, de fiscalização, que impedisse, por exemplo, carretas grandes estacionando, carros maiores estacionando. Esses carros não conseguem estacionar no acostamento sem invadir a mão. E nós já tivemos tira-visão, nós já tivemos pessoas morrendo. Eu lembro de uma morte, por exemplo, aquela rua, essa de Diomedes Gomes. O cara entrou embaixo de um caminhão que estava estacionado ali.
Esse caminhão, ou outros, eu não sei, fica uma semana inteira estacionada.
Pará, é verdade.
Então, a gente vem, por exemplo, da frente da casa de São Vicente, quando a gente quer olhar, se vem um carro aqui do São Brás, aí já vem outro de lá de baixo. É uma novela. Uhum. A gente fica assim, escondido atrás do caminhão, sem poder passar.
Sem dúvida.
E esse vem carro do São Brás para ir direto aí para a CELP. Vem outros que entram para o lado da rua da Casa de Saúde. Vem outros que entram para a feira. Vem, menino, olha, eu acho que não é nem cruzamento. Isso aí é um emaranhado de trânsito de carro.
Lembrando, como eu falei no começo do programa, a gente tem momentos que o trânsito da gente parece o trânsito da Índia, que a gente vê na TV, aquela loucura de um atravessando na frente do outro. Querida, muito obrigado, viu, Elvira?
Muito obrigado. Eu me solidarizo com essa família, que eu imagino a dor.
Sem dúvida.
Muito obrigado, Nilzinho. Um abraço.
Não tem de quê. Vá ligando, vamos acionar a nossa equipe. O Celso Brandão está agora no velório, né, da jovem Rayane Caroline. Celso Brandão tem detalhes direto do local do velório. Celso.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Júnior. Nós estamos aqui no Sobreira acompanhando o velório da jovem Rayane Santana, de 13 anos, que faleceu ontem vítima de um acidente de trânsito nas ruas de Afogados, na Engazeira. Infelizmente, é necessário acontecer um fato como esse para se levantar um debate e chamar a atenção das autoridades em relação à desorganização no trânsito em Afogados, na Engazeira. Estou aqui com o Cícero dos Santos, que ele fala para a gente. Cícero, uma situação como essa, como é que você analisa esse fato em que mais uma vida e mais um acidente acontece em Afogados, na Engazeira?
Bem, eu estou aqui presente, aqui do velório, há muita gente aqui chorando. Eu acho que assim, tentar a falta de organização da cidade, que ali precisava ter o quê? Uns 4 quebra-molas que pelo menos amenizasse aquela velocidade. Uma criança tão jovem, tão bonita, que Deus tenha ela lá. E só tenho a lamentar, porque a família ficou muito desesperada. O rapaz, não sei se foi culpado, eu acho que foi um pouco culpado, por causa que ele não freou naquele momento, que ali é um cruzamento que vem ligar 4 vias, e eu creio que ali tem que ter um quebra-mola.
Em relação ao caminhão, que é um caminhão já velho, talvez não tenha nem documentação, esses carros deveriam, na sua opinião, sair de circulação?
Eu acho que já era para ter saído de circulação esses carros que não são legalizados, esses carros que não têm freio adequado para se movimentar na cidade. E eu acho o seguinte, se tem depósito, tem, então vamos botar caçambas legalizadas, vamos botar motorista com mais capacidade para trabalhar.
Bom. Mais uma vez, relembrando esse fato que aconteceu ontem e que é muito presente no dia de hoje em relação ao velório que está acontecendo aqui no Sobreira. O Cícero falou agora há pouco que os familiares chocados, as pessoas que chegam aqui também se comovem, choram. E lembrando mais uma vez que o sepultamento não será aqui em Afogados da Engazeira, mas o sepultamento será na cidade de Engazeira às 4 horas da tarde, visto que a família da jovem, dos pais da jovem, são de Engazeira. E aí, com naturalidade, o corpo será levado até o município de Engazeira, onde será sepultado. E fica claro que estes carros que, consequentemente, não têm documentação, não têm condição de rodar, devam sair de circulação, assim como já existe alguns países que, na sua legislação, conta que veículos com 20 ou mais não podem trafegar, não pode circular. Essa lei, ela poderia já estar acontecendo já previamente aqui no Brasil, e infelizmente não funciona as leis desse país, e com certeza teremos mais um caso de impunidade, mais um caso que a justiça certamente vai aguardar, né, um júri popular, se for o caso, e vem mais uma vez alguém que comete um crime, continua na rua, porque a legislação é branda, porque a justiça é branda, porque muitas vezes, quando tudo isso passa, esse calor, dessa emoção passa, todo mundo esquece e só fica a dor e a tristeza para a família. Cícero, na sua opinião, só quebra-mola resolve?
Eu acho que não. Eu acho que as leis também têm que ser mais rigorosas, que aí anda muitas motos que são legais, mas andam muitos transportes que são ilegais. Tanto carroça de burro também atrapalha muito, tanto vários depósitos tem por aí que a maioria dos veículos não são legalizados. Então eu acho que a justiça tem que bater mais em cima.
É isso, Nilson. Segue você, Rádio Pajeú, acompanhando o velório da jovem Rayane Santana.
Ok, Brandão. A questão é aquela que a gente já disse aqui, amigo. Legislação, né? A legislação é muito tênue, tem suas fragilidades. Eu, inclusive, estou com o doutor Zé Rodrigues aqui para me ajudar. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Oi, bom dia. Quem fala?
É Cristina, do São Brás.
Pois não, Cristina.
Fica difícil a gente falar. Eu estou muito triste com a morte da Rayane, porque no momento em que aconteceu, eu estava muito próximo. Pude conviver com a Rayane no momento em que teve o Miss Afogadense, no qual a minha filha participou. Convivi com a Rayane, uma menina muito bonita, educada. E sinto muito, assim, como mãe, no momento que aconteceu, imediatamente eu liguei para a escola, para a sorte da minha filha, que sai de casa, a gente sabe que vai para a escola, mas às vezes sai sem avisar os pais. E eu estou muito sentida com a morte dela, ela é colega da minha filha. O pai, num desespero muito grande, claro. Eu jamais conseguiria me imaginar numa situação daquela. Eu estou muito triste, viu? Não só ali. Ontem eu quase que perco a minha filha também. Ela chegou em casa e falou que ia sendo atropelada em frente ao colégio normal. Não só ali naquele cruzamento, como ali perto de Aderval. Eu acho que os motoristas estão muito imprudentes. Eu já vi outro pai reclamando que os policiais dessem uma olhada, dessem uma passada ali em frente ao colégio. Eles não respeitam. Eles correm demais, eles acham que tem um brinquedo na mão.
É verdade.
Pode, na verdade, pode acontecer uma coisa dessa que aconteceu, tirar a vida de um inocente, acabar com uma família. Eu estou muito sentida com a morte dela.
Imagino, quem é mãe, mais a senhora próxima e acompanha, imagino, qualquer mãe sente, né? E mais a senhora que conhece de perto e que acompanhou esse momento tão difícil.
No momento em que ela foi escolhida, a Miss Mirim Afogadense, eu falei para minha filha, a gente na vida não só ganha, a gente tem que aprender a perder, vá lá, abrace, parabenize ela. Ela mereceu, ela estava linda, ela estava belíssima. Foi um concurso no qual ela mereceu, ela era uma menina muito linda e educada, uma menina que é querida por todos. A gente tem a prova disso ontem à noite, eu fui lá, quanto mais tinha gente, mais chegava, mais chegava. Verdade. Infelizmente, eu sinto muito por essa mãe, porque assim que cheguei em casa, minha filha falou, mãe, eu quase fui atropelada. Quase que a senhora ia receber uma notícia dessa também. Eu acho que tem que haver uma punição, tem que procurar fiscalizar mais. Afogados está crescendo, gente. A gente tem que ter consciência disso. Quantos mais vão precisar morrer para que haja uma sinalização em Afogados, uma fiscalização maior? Essa criança não volta mais. Ela não vai voltar mais, o pai dela não vai poder mais acordar de manhã, igual ele falou, beijar e abraçar a filha dele. Essa mãe, como é que ela vai conseguir entrar em casa? Eu sou mãe, eu não sei, eu não sei o que, que eu seria capaz. Deus o livre de uma coisa dessa acontecer com um filho meu. Então, por favor, as autoridades, tomem providências. Quantas vidas mais vão precisar se acabar?
Sem dúvida. Obrigado, amiga. Força para a senhora também. Força, porque toda mãe que está acompanhando esse caso está sentindo, não tenho dúvida disso. O Gilberto Guarda, primeiro, quer solidarizar com a família pela perda inaceitável de alguém no começo da vida. Ele não quer julgar ninguém, mas diz que são notórias as condições intrafegáveis desse veículo, falando do caminhão. Mal iluminado, mal sinalizado, sem manutenção, sem condições de rodar. Afogados e região tem ônibus carregando estudantes nas mesmas condições. Se não tomarem providências, logo teremos que reviver a mesma dor. É preciso que tomem conta do nosso trânsito, das nossas ruas, com urgência. O acesso ao São Francisco, entre Henrique Dias e Praça de Alimentação, é um caos com os caminhões que chegam para carga e descarga nos mercados, o entorno. Tem que se tomar atitude ou teremos uma tragédia, uma nova tragédia nessas proporções, está dizendo aqui o Gilberto. O Cláudio Kennedy falando que eu não quero falar aqui em nome do proprietário de caminhão, sem as normas da lei de trânsito, se andam certo ou errado. Mas essa mesma empresa, 4 meses atrás, no cruzamento do abrigo São Vicente, ele está dizendo que presenciou um acidente da mesma forma. Só que os rapazes que conduziam a moto não tiveram nada. Por sinal, caíram perto de onde ele estava. Socorri os rapazes, um deles teve que ser levado para o hospital. Nada grave, graças a Deus, né? A não ser a questão do bem material. Estive no local do acidente, percebi que não... percebi o que eu tinha presenciado 4 meses atrás, um caminhão com peso, muito peso, ele não vai parar em nenhum cruzamento. Se você é motociclista, motorista, se vocês acham que ele vai parar para poder perder o embalo do carro, ele não para, foi isso que aconteceu. É meu ponto de vista. Muita gente sabe do que eu estou falando. Caminhão carregado que vai subindo alguma rua, avenida, não para. Sobre essas opiniões em relação a quebra-molas, eu não acho que deveria colocar quebra-molas, acho que deveria colocar guardas de trânsito com caderneta de multa e tudo. Mas quebra-molas sou contra porque não se fazem ultimamente quebra-molas. Sempre os que fazem são quebra-carros. É meu recado, minha opinião, está dizendo aqui o Cláudio Kennedy. Eu vou chamar o Evandro, que está no local onde aconteceu o acidente. Eu estou aqui com o doutor Zé Rodrigues, que gentilmente nos atende, para dar sua opinião jurídica sobre a legislação de trânsito. Eu conversava agora, doutor Zé Rodrigues, com o delegado Jorge Damasceno, e ele dizia que, infelizmente, é a história da culpa concorrente, quer dizer, havia problemas dos dois lados, o caminhão que atravessou a via inadequadamente, do outro lado uma moto guiada por um menor. Para que se identifique dolo numa situação como essa, é muito difícil, me parece, e, aliás, na legislação de trânsito, você identificar dolo para ter uma punição severa, como naquele caso das meninas de Tabira, que foram atropeladas por um motorista embriagado, que assumiu o dolo eventual, quer dizer, a culpa pegar o carro, é muito difícil, né? O que é que o senhor diria sobre uma situação dessa? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, aonde se encontrem. Bem, Nil, o caso é um caso sério, é um caso que está causando uma comoção na cidade, né? Causou e está causando uma comoção na cidade. E tem razão as opiniões que aparecem, que eu estou ouvindo até agora. Umas eu concordo, outras não. Mas, inclusive, com relação ao que falou o doutor Jorge Damasceno, eu não ouvi, porque eu estava ocupado, mas também digo o seguinte, aí também está o dolo concorrente no caso. Quando envolve dois tipos de veículo, desse tipo, por exemplo, uma moto e um caminhão, exigem que seja feita uma investigação melhor sobre as causas para saber realmente de quem é a culpa. No caso presente, temos que o caso, o caminhão, ele também estava ilegal, então ele também responde pelo fato, justamente o que o delegado falou, e também o pai responderá também pelo fato de ter entregue a moto, parece que foi assim, menor, né? De ter entregue a moto ao filho menor. São circunstâncias que aparecem, e vamos ver agora o resultado, o que é que vai dar. Consequentemente, a atitude policial foi correta, né? Não podemos fazer mais nada. Agora eu digo como estava esse último internauta que falou. O trânsito aqui em Afogados está um caos, né? Um verdadeiro caos. O motorista não respeita nada, principalmente as motocicletas. Essas são de uma incompetência e de uma imprudência terrível. Agora mesmo eu estava saindo ali perto do Banco do Brasil e estava dando ré, o rapaz estava vindo. Então ele passou por mim, ainda passou abusando, com a cara feia, olhando, ele mesmo estando errado, sabendo que eu estava parado em manobra, né? E outras e outras, Nil, o que acontece, né? É isso que eu tenho, pelo menos, de antemão a falar.
A legislação de trânsito em linhas gerais se reclama muito que ela é pouco dura em casos de, por exemplo, atropelamento. Eu não estou falando esse caso específico, a gente está percebendo que há problemas dos dois lados, infelizmente, foi uma fatalidade. Mas, em linhas gerais, fala muito do Código de Trânsito, que ele seria muito leve. O senhor concorda ou não?
Não concordo não, Nil. Eu acho que apenas o que falta ao povo é educação de trânsito. Deveria ter mais campanha de trânsito para conscientização. A emissão das carteiras de motorista de habilitação deveria ser mais rígidas. as autoescolas deveriam ser mais exigidas em relação a isso, como também a autoridade que libera, e também a aplicação e a vigilância efetiva. É o que eu sempre digo sobre a violência de um modo geral. A gente fala na violência, não é? Mas acontece que a gente não vê polícia na rua. A gente não vê policiamento ostensivo. A gente vê apenas polícia em carro, não é? Mas a ostensiva não existe. Então ainda temos, não podemos dizer que é tanta violência dessa maneira. E por outro lado tem violência, porque enquanto o bandido está armado, a sociedade está desarmada. Mas no caso específico, Nil, nós não temos autoridade de trânsito presente. A polícia faz a sua parte, a polícia militar faz a sua parte. Toda noite, todo dia, aqui se vê dentro de Afogado, a polícia parando, principalmente motocicletas. Por quê? Porque é um veículo de pequeno valor aquisitivo, um veículo que quase todo mundo pode possuir, e mesmo, às vezes, por R$1.000 se adquire uma motocicleta velha, toda desmantelada, que vai causar outro problema desse, consequentemente. E nós temos aí, veja a quantidade de motocicletas que foram apreendidas no Detran, né? Todas que estavam em circulação e que foram retiradas. Agora, que precisa de mais decisões políticas a respeito disso. Precisamos aqui de agente de trânsito. Por exemplo, a polícia não pode fiscalizar o trânsito em Afogado em Gazeira. Ela não é competência da polícia cuidar de estacionamento irregular, cuidar de contramão, cuidar de velocidade dentro da cidade. Nada disso é competência da polícia militar, isso é competência do município. Não é? A polícia militar cabe exclusivamente fiscalizar a parte que compete ao Estado, quer dizer, o sítio de segurança, aplicação a documentação, como é que o estatuto derente, material e equipamento de segurança, não é? E somente, o resto é município, somente município.
Ou seja, é imperativa a necessidade de uma municipalização do trânsito, também na sua opinião.
Exatamente, é imperativa. Por quê? Porque nós temos aí os guardas municipais. Esses guardas municipais, eles não podem fiscalizar trânsito. Eles não têm competência para isso. Né? Porque o guarda municipal, ele é para cuidar exclusivamente do patrimônio. Defender, uma pessoa está quebrando uma praça, quebrando um veículo do município, pichando um prédio do município, uma coisa, não tem competência para fora isso, mas só patrimonial, mais nada. Então, vai ter que ter um quadro específico para dar competência àquele servidor público, para que ele possa ser um agente da autoridade de trânsito.
Só para reforçar, até para eu liberar o senhor, esse caso de ontem é muito diferente, como eu disse, do caso de Itabira, que o senhor deve ter conhecimento, quando um rapaz embriagado, foi feito teste de alcoolemia, atropelou e matou duas meninas em Itabira. Naquele caso, ele foi indiciado por dolo eventual e vai para o júri popular.
É homicídio doloso mesmo, exatamente. Ele assumiu, ele ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção do direito, ele estava com uma arma na mão. Então, ele diz, não, delito de trânsito, não, ele é um delito de trânsito, mas que é, ele teve intenção de matar. Ele teve intenção de fazer isso. Agora, o caso aqui presente é que nós vimos o seguinte, a criança, o menino está com 14, 15, 16 anos, aí, pai, eu quero dirigir, o pai já entrega a moto. Veja a quantidade de TCO que tem aí contra pais que entregam um veículo automotor a um filho. Não, mas é uma cinquentinha, não tem matrícula. Não, é um automotor, é um auto, é um instrumento que se movimenta, entendeu? Agora, se o pai, é por isso que o pai é responsabilizado, ele tem culpa para isso. No caso, assim, não sei se essa moto pertencer ao pai, não sei, mas se pertencer, ele também poderá ser condenado, será condenado, consequentemente. Agora, pode não pegar uma pena. Por quê? Porque a pena que ele pagou com a morte da filha já é superior à pena, e a justiça às vezes releva e deixa de condenar, aplica a condenação, mas tira o cumprimento da pena pelo fato de ele já ter tido uma dor muito maior do que isso aí, certo? É justamente o caso.
Doutor Zé Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado por sua contribuição. Ou
não, Nil Júnior. Eu lamento, desculpe se ter chegado tarde, porque chegaram vários compromissos profissionais que estavam atendendo, mas me põe à disposição, sendo possível.
Agradeço,
tá bem?
Ao senhor.
Agora, graças. Vamos ver se, a partir disso, viu, Nil Júnior, não se faz tanta utilização de quebra-mola, que é, isso é realmente, o rapaz tem razão, isso é verdade em lei, um caso somente de excepcionalismo, e vamos ver se o município vai chamar para si a responsabilidade para cuidar disso, entendeu? Okay. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Né?
Obrigado, doutor Zé Rodrigues. O Evandro Lira está nesse momento no cruzamento onde aconteceu o acidente, é isso? Mas vamos chamar o ouvinte. Alô, do telefone.
Alô, um abraço, bom dia, Neil.
Bom dia, quem fala?
É Marcos Montinelli.
Diga, Marcos.
É, eu sou muito amigo da irmã da menina que veio a falecer, a Roberta. Ela também é uma representante comercial. A gente trabalha fazendo aqui a região. Eu queria desejar aqui as minhas condolências à Roberta. Ela é a irmã da Roberta, a Rayang, representante comercial, trabalha junto conosco. E Afogados está entristecido, né, meu? Afogados hoje amanhece com uma tristeza enorme. E como você bem falou, a Rádio Pajeú já cobrou, você já cobrou, eu também já cobrei a questão da municipalização do trânsito. Eu acho que está na hora das autoridades tomar as providências. Né? A menina, apenas 13 anos, de 13 anos de idade, os sonhos, aí de repente, foi interrompido, né, por uma negligência. A Ana, ela tinha 13 anos, ela estudava no Domota, ela é filha de Mário e Luciene, que são agentes de saúde, e irmã também da Roberta, como eu já falei, e a Roberta é casada com o professor de educação física, o Henrique, que é muito conhecido também aqui em Afogados.
Exato.
Tudo isso levanta mais uma questão, a questão do trânsito em Afogados. Em Afogados precisa que a autoridade, o gestor municipal, tome uma iniciativa urgente na questão do trânsito. Eu estava ouvindo aí o mestre, o professor Dr. Zé Rodrigues, a questão dos quebra-molas, que também levanta a questão que alguns são a favor e outros são contra.
Uhum.
Todo mundo, meu, eu estava ouvindo o seu programa, está questionando a questão do quebra-molas que liga ali o bairro do São Francisco à Rua Nova, ali entre o Açougue e a Deval, naquele cruzamento ali. E outro dia, como eu sou assíduo do seu programa, eu ouvi Heleno, um questionamento seu com Heleno sobre a questão da sinalização, se ali poderia colocar um semáforo ou não. E você questionava isso no seu debate. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Heleno disse, e veio uns engenheiros, vieram aqui para analisar se ali podia ou não colocar um semáforo ou um quebra-molas. Ora, aí fica a pergunta aqui, meu. Eu deixo essa pergunta no ar. Será preciso vir um engenheiro do Recife fazer um estudo técnico para ver se ali cabe ou não quebra-molas num cruzamento tão perigoso como aquele ali? E a pergunta, até quando a juventude, a população, os pais de família vão chorar a morte dos seus entes queridos? Eu acho que não precisa um estudo técnico para se colocar um quebra-mola num cruzamento como aquele ali é tão perigoso. Eu espero que o gestor, o prefeito do município, tome uma atitude urgente. Claro, isso não vai aliviar a dor em trazer essa menina de volta aos braços do seu, da sua mãe. Mas que isso sirva de exemplo. Seja um exemplo. Tanto a Rádio Pajeú, como o Nil Júnior, como o Marcos Montinelli, enfim, toda a imprensa de Afogados cobra e Afogados exige que seja municipalizado o trânsito, meu amigo meu.
Ok, Marcos, obrigado, amigo, pela contribuição. Josenildo Feitosa, mesmo que o menino fosse habilitado, isso teria acontecido. O caminhão não tem a menor condição de circular. Será que a empresa não vê isso? Em Afogados é assim, quem tem um poder aquisitivo maior é perdoado, tá dizendo aqui o Josenildo, certamente com base nas opiniões técnicas aqui, né, avaliando o fato do menino não ter, do rapaz não ter habilitação. Pela internet, a Maristela Lemos dizendo que é um retrato da nossa cidade, cheia de falhas na fiscalização. Está dizendo aqui a Maristela. Francerléia Mariano, muito triste esse caso. Que Deus esteja com ela. Ednis, é um show de imprudência, sem fiscalização, falta de estrutura urbana. faz mais uma vítima, registro minha solidariedade para os familiares. Faço um apelo mais uma vez para a implantação de quebra-molas na Avenida Josué Martins, no bairro São Sebastião. Lombadas tendem a ser mais eficazes que a indústria da multa. Se for para acabar com irregularidades, um bom começo é acabar com o transporte pau de arara, que funciona a todo vapor, está dizendo aqui o Ednis. Pedro Rafael também está opinando. O que falar da morte desta pequena menina, mulher que tem um sonho, um futuro, para ser uma grande mulher na vida. É lamentável que a gente se habitue com coisas desnecessárias na nossa vida. Precisa acontecer com alguém para que se tenha muito mais respeito na vida dos seres humanos em relação ao trânsito irregular da nossa cidade. Quanta imprudência no trânsito. Um veículo totalmente inacabado, sem condições, circulando nas vias públicas. Que haja rigor, desde agora, com veículos dessa natureza. Na via onde a jovem foi brutalmente assassinada, automaticamente, diz ele, precisa de um reparo melhor. Ali é muito perigoso. E realmente, se nada for feito a partir de hoje, muitas outras pessoas serão violentadas dessa forma. Depois que foi asfaltada a área, ficou um perigo. Eu e todos os representantes do Mystery Miss 2014, queria acontecer sábado, por motivo maior, não irá mais acontecer no momento previsto, com datas marcadas e adiadas. Nos solidarizamos à família da ex-Miss. Evandro Lira, do local onde aconteceu o acidente, não é isso, Evandro?
Nil Júnior, eu estou aqui no local. Nil Júnior, eu estou no local do acidente de ontem, com vítima fatal, a jovem de 13 anos, Rayane Caroline. E quando eu cheguei ao local, já me juntou muita gente aqui, tem pessoas acompanhando a reportagem. Na Rua da Felicidade, eu vou só lembrar uma coisa: houve uma operação tapa-buraco, foi uma cobrança dos moradores, devido à velocidade, podia causar acidente. A obra da operação tapa-buraco parou, porque tem um buraco que a Compesa não veio fechar, a gente já cobrou 3 vezes, já falei com o gerente da Compesa, falei com o nosso amigo Washington Jordão, disseram que resolveram, não resolveram ainda. Somente isso, para que atenda também, conforme falei com o secretário de Bombinha, colocasse as lombadas aqui. Aproveite esse momento para fazer a cobrança, essa cobrança aqui. Outra obra que tem aqui no local, na rua Euclides Nunes da Cunha, que vai para o Sobreira, tem uma construção que já faz um tempo, tem um buraco enorme aqui também, já faz um certo tempo. E agora é uma hora para o pessoal também, né? E a gente já vem cobrando isso aqui há muito tempo. Bom, é um cruzamento que já apresenta um cuidado, né? Um cuidado extra que as pessoas passam aqui. Você imagina agora, nesse momento que eu estou fazendo a reportagem, a quantidade de pessoas tem por aqui. Por aqui, meu amigo. O senhor chegou a presenciar o acidente?
Não, cheguei não. Não estava aqui não. Estava na rua. Só o senhor dá notícia.
Mas o senhor sempre passa por aqui?
Não, todo dia.
O que é que o senhor vê nesse local? Assim?
Rapaz, aqui é para ter lombado nessa pista aqui há tempo. Há um tempo. Viu? Há um tempo.
E esse cruzamento?
É perigoso demais, né, rapaz? Era para ter lombado aqui até na curva lá em cima, onde eu moro, é numa curva. Já teve acidente lá bastante.
Mas o senhor mora aqui na Rua da Felicidade?
Moro.
Na curva?
Depois da curva. Está lá.
Acidente constante lá?
É, continua. Já teve um bocado de acidente. Um bocado de acidente. Foi.
Bom, eu vou aqui ouvir o cidadão aqui. Vocês passam sempre por aqui? Qual é o seu nome?
Diretamente.
O que o senhor vê de estranho aqui?
Aqui eu vejo de estranho que a gente precisava de uma lambada pelo menos ali e outra aqui na esquina dessa casa, porque aqui é difícil.
Já imaginava que podia acontecer alguma coisa?
Pelo menos não tivesse um sinal de trânsito, mas tivesse uma lambada de um lado e outra lambada de outro, porque aqui é um cruzamento meio perigoso, né? E aquele buraco ali também, o negócio lá, tá cheio de buraco, a cidade é daquele jeito ali que o senhor tá vendo ali.
Eu acabei de falar desse buraco aqui há faz um certo tempo.
Mora aí perto da Coab, aqui perto da igreja aqui, e a situação aqui é difícil. Me chamo Moacir Pereira.
Aqui com um motociclista, motoqueiro. Qual é o seu nome?
Meu nome é Beto.
Sempre passa por aqui?
Passa.
Já teve alguma coisa assim?
Já, aqui é constante, aqui é isso aí. Constante. Não foi acidente de trânsito aqui.
Acidente aí, leve.
Um batem tirando fim no outro. Quando engarrafa aqui, ó, vai um para um lado e outro para outro.
De todo jeito?
De todo jeito, misturado aí. Mistura aqui é grande. Aqui era para ter, ó, ou lombar, ou quebra-mola, ou farol aqui, rapaz, no canto desse aqui. Enquanto morreu umas 10 pessoas aqui, aí ele não providencia isso aqui. A gente paga o imposto fora do normal, já pra isso aqui, ó, pra um negócio desse aqui, ó. O
perigo é esse aqui. Como é, senhor?
O perigo é...
Vamos sair da rua pra evitar acidente aqui, que agora congestionou tudo por aqui.
O perigo é quem vem de Sobreira, sentido, pra lá, né? E quem vem de lá, sentido aqui, porque ninguém vê, manda essa esquina da casa, ó. Quem vem de lá, a gente vê quem vem de cá e quem vem descendo.
Mas quem vem daqui, quem vem subindo, não vê. Aí a situação fica difícil, né?
Complicado. Nada. Aqui você trabalha, né? Pra lá e pra cá e tudo. É. Também com moto. O seu trabalho é com moto.
Trabalho com moto, revendendo.
Qual é o seu nome?
José Delvane. Trabalho revendendo gás e já constei outros, quase outros acidentes aqui. Aí, só que na hora se frearam os dois veículos, mas é. Chegou um momento que quase se coludiu. Mas, né? Já bateu. Eu acho aqui necessário aqui para resolver aqui esse problema. É um farol. É um farol. Porque um farol vai resolver da...
De um semáforo?
De um semáforo. Isso daí. É o necessário. Porque todo instante é para acontecer um acidente aqui quase, né? Quase todo instante, né? Pena que foi essa com vítima fatal. Mas aqui já houve de bicicleta, de moto, de carro, de tudo aqui, né? E nós estamos preocupados que hoje, é, ontem foi uma vítima, e amanhã ninguém sabe quem vai ser mais, não é isso?
E uma jovem, né?
Uma jovem, é.
13 anos.
13 anos, com muita vida para frente, né? E nós estamos preocupados.
É. Bom, vou agora, eu vou ver aqui se eu posso ver aqui. Você pode falar, não? Você não quer falar, né? Não, eu explico depois, Nil Júnior. Eu vou tentar, não sei como a gente falar com o dono do caminhão. Será que se a gente podia fazer isso? Aqui com uma pessoa. Ele não quer. Oi?
Tá em casa de luto.
Ele tá de luto.
Porque era conhecido da família.
Ah, era conhecido também na família, né? De vocês. Bom, será que ele poderia dar uma palavrinha com a gente? Você queria ver isso aí? Poderia ver pra gente isso aí? Você falou até que ele queria se pronunciar. Mas acha cedo ainda. Tudo bem.
Tá com sentimento de perda também.
Você não quer falar, no caso. Bom, Nil Júnior, continuo no local, bem no local do acidente ontem, que vitimou a Rayane Caroline, de 13 anos de idade, vítima fatal, onde a moto se chocou com um caminhão. Você sempre passa aqui? Qual é o seu nome?
Roberto.
Mototáxi?
Mototáxi, é.
Você já viu alguma coisa de estranho? Aqui nesse cruzamento.
Aqui sempre vai acontecer acidente aqui. Sempre moto bata aqui, carro. Sábado mesmo vim com uma moça aqui, chamada Tereza, entrava na casa de saúde. Quase derrubava ela, freio, porque um rapaz atravessou aqui sem se abrir a frente dele. Ele tomou minha frente e eu quase bati nele. Acidente. Aí foi. Tem que ter quebra-mola aqui, dos dois lados. Aí tem que ter quebra-mola aqui. Ou sinal mesmo. Sinal mesmo aqui. Porque senão aqui vai acontecer muita coisa. Inclusive ontem foi acontecer uma vítima fatal aqui.
Você vê, cada pessoa, Nil Júnior. Cada pessoa tem uma versão de algum acidente. Cada pessoa que eu converso tem sempre alguma coisa a dizer de que o local é perigoso, o cruzamento. Já é comum acidentes aqui. Olá, tudo bem?
Tudo bem, amigo.
Seu nome?
Luiz Amaral.
Mototáxi?
Isso.
Me diga uma coisa, já viu alguma coisa de estranho aqui?
Rapaz, já vi várias coisas. Inclusive, a gente já pediu muitas vezes que se fizesse uns quebra-mola aqui para diminuir o risco aqui, mas a gente só é o visto depois que acontece as barbaridades.
Pois é, tá aí, ó. Mais uma pessoa que fala para o Manhã Total. É um local de risco já. Vamos tentar ouvir aqui outra pessoa. Obrigado, cidadão. Obrigado. Vamos tentar ouvir aqui outra pessoa. Só para escutar aqui. A senhora sempre passa por aqui?
Não, passo não.
Qual é o seu nome?
É, Eulália.
Só veio olhar o local aqui.
Foi, vim olhar. Vem lá do velório lá e vim olhar aqui onde foi acontecido. Aqui é perigoso mesmo, viu? Era pra ter um sinal aqui.
E assusta chegando aqui.
Assusta,
né?
Mesmo, com certeza.
Sinistro, como é? Qual é o seu nome?
Nem de pé eu
passaria
aqui, Maria. Nem de pé eu passaria aqui.
Nem de pé?
Nem de pé, porque
você não tá passando.
Né? Mas eu vou passar nada, daqui eu volto. Viu?
Ah, tá bom. Tá bom.
Ok, Evandro. É isso. As pessoas todas relatando a necessidade de melhorar a sinalização, dentre outras questões relacionadas ao trânsito. Carlos, no local do acidente tem que haver sinalização e lombadas para que não aconteça mais tragédias. Gislaine Tamires, ela estava na casa de Rayane agora há pouco, fez dó como a família está. Situação que só Deus mesmo para confortar os corações da família. Para você ter ideia, o pai está em estado de choque. Lamento muito, conheci muito a Rayane, a comoção que todos estão. Peço que as autoridades tomem providências. Do jeito que vai, é só uma vida que foi por pura irresponsabilidade. Era uma menina bonita, jovem, alegre, cheia de vida e tudo acabou. Mas para mim, ela vai estar sempre nos nossos corações. E a respeito do irmão, não cabe ninguém julgar. Está também em um estado que só Jesus pode amparar. É uma perda grande. Não sou da família, estou sentindo muito a morte da jovem. A gente está falando aqui da questão do irmão, do ponto de vista, pelo que eu estou entendendo das autoridades, do ponto de vista técnico, de legislação. Agora, do ponto de vista prático, né, o caminhão invadiu a mão. Cruzou de forma indevida, é o que todo mundo está dizendo. Antônio Carlos Cavalcante, mais uma vez Afogados assiste inerte à morte de um adolescente. Nessa hora de dor dos seus familiares, nós que fazemos a sociedade, temos a responsabilidade de tentar mudar esse quadro de mortes dos nossos adolescentes em acidentes de trânsito. Vemos nesse caso específico um quadro de circunstâncias e responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade de quem construiu uma rua sem a menor condição de visibilidade para quem realiza qualquer manobra em veículo. Não tem recuo regulamentar na saída das vias. Depois, um caminhão sem a menor condição de trafegar, culpa de uma legislação específica que não normatiza a vida útil de qualquer veículo, como existe na Europa e América. Carro velho e sem condições é recolhido e reciclado. Terceira, a responsabilidade de quem permitiu que um menor pilotasse uma moto, quando existe uma legislação que proíbe. O triste é ver mais uma jovem afogadense morrer de forma trágica, como sempre, e não seria diferente aqui em nossa cidade. Tudo é uma questão de fazer valer a legislação. O Antônio, da Antônio Mariano, dizendo que é tanta irresponsabilidade em Afogados, carros como esse caminhão velho, só a carroça, ou só a carcaça e ninguém faz nada, está dizendo. São carroças, né? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco mais opiniões. Celso Brandão vai conversar com a nossa companheira Juliana Lima. Juliana é prima da Rayane e conversa com o Celso. E Evandro Lira tenta ouvir mais pessoas ali próximo ao local do acidente. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate, falando do caso Rayane. O Pedro Araújo vê que, com relação ao trânsito de Afogados não ser municipalizado, a polícia militar fica de mãos atadas. Eles não têm poder de multa, só apreendem veículos se eles estiverem com motoristas embriagados, em caso de transporte de drogas e armas e por aí vai. Mas existem algumas ações da gloriosa polícia militar em fazer blitz para apreender motos, porque os pilotos estão sem capacete, com documentação atrasada. E o exemplo disso é o pátio da Siretran, que está lotado de motos apreendidas, como é do conhecimento de todos. Então, por que não pode fiscalizar o trânsito de veículos? Esses veículos trafegam sem documentos, sem a menor condição de estar em vias públicas. Por que seus proprietários não são incomodados? Nil, se a polícia quiser ver veículos sem condições de trafegar em via pública, comece a fiscalizar as lotações que transportam pessoas da zona rural para o centro. Diz o Pedro que aí é que tem chuva realmente de irregularidades. Celso Brandão está agora continua no velório e vai conversar com a Juliana Lima, que é prima da Rayane. Celso.
Bom dia, Júnior. Nós estamos nesse momento aqui ao lado de Juliana Lima, nossa colega, comunicadora também aqui na Rádio Pajeú, e ela conversa com a gente. Ela é prima legítima de Rayane Santana, é a mãe de Juliana, é irmã da mãe de Rayane, portanto, sobrinha da mãe de Juliana, prima legítima. Juliana, como era a pessoa de Rayane?
Bom dia, Celso. Bom dia, Nil, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Celso, falar de Rayane agora é uma tarefa difícil, né? Se fosse ontem, até poucos minutos antes dessa tragédia, seria muito fácil falar de Rayane. Uma garota como todo mundo está vendo nas fotos, uma menina linda, alegre, sorridente. Você não tem uma foto de Rayane numa rede social que a Rayane não estivesse rindo, alegre, de bem com a vida, inteligente, que estudava, que tinha um futuro todo pela frente, que tinha uma relação muito boa com a família, com a irmã principalmente, com Roberta, com os pais, com os irmãos. E assim, uma menina que era cheia de vida. O que você pode esperar de uma menina de 13 anos, que está começando a vida agora, que tinha sonhos, que tinha planos, que a própria família tinha sonhos para ela, tinha planos para ela. E, infelizmente, uma tragédia dessa, por irresponsabilidades, tirar a vida aí da Rayane Caroline, de apenas 13 anos, Celso.
Diante do fato dessa tragédia, como é que você analisa o fato de ter que acontecer uma tragédia para poder se levantar um debate para que novamente venha à tona a questão da desorganização do trânsito em Afogados da Ingazeira?
Olha, Celso, a gente lamenta e fica um sentimento de revolta, porque não é o primeiro acidente que acontece em Afogados, não é o primeiro debate que está sendo levantado, isso a própria Rádio Pajéu já tem feito há muito tempo, chamando a atenção para a necessidade aí de se organizar o trânsito de Afogados, que não é mais uma cidadezinha pequena, não é uma cidade de poucos habitantes. Afogados está crescendo, tem um grande volume de carros, de motos, nas ruas todos os dias, e a gente vê que não tem uma urgência por parte das autoridades de se resolver isso, para evitar que tragédias assim tirem a vida de pessoas, e principalmente de uma menina tão nova, tão inocente, que estava vindo da escola. Eu escutava as pessoas lamentando e dizendo, se fosse uma tragédia na estrada, na pista, à noite, a gente se lamenta, sente, mas sabe que realmente acontece. Mas aconteceu durante o dia, vindo da escola, quando ninguém esperava a notícia dessa. A Rayane ia para a escola todos os dias, chegava em casa no mesmo horário, os pais acostumados, sabia que ela chegava em casa no mesmo horário que, de todos os dias, que saía e voltava para a escola. E de repente, em vez da Rayane chegar em casa, chega a notícia de que ela tinha, infelizmente, falecido numa tragédia, num acidente assim. Então, fica o sentimento de muita revolta, mas a gente espera que a Rayane seja agora sirva de exemplo, né? Para que outras Rayanes, outras meninas, outras crianças não venham a perder suas vidas e deixar suas famílias aí em pedaços, como a nossa família está, por conta desse trânsito de Afogados, e que seja resolvido. A gente espera que sirva de exemplo.
Dureza suportar tudo isso, a gente até quando vê isso acontecendo com os outros, a gente sente, mas não é tão chocante e tão duro quando acontece conosco.
A gente, né, todo ser humano, ele tem isso, de sente a dor do outro, mas não imagina, não se imagina naquela situação. Sabe que pode acontecer com a nossa família, pode acontecer conosco, mas é difícil a gente se colocar no lugar da outra pessoa que está sofrendo. Mesmo que a gente entenda a dor do outro, sabe que acontece com qualquer pessoa, com qualquer família, em qualquer lugar, mas você só sente, só sabe o que é quando acontece dentro da sua casa, quando acontece com a sua família, com os parentes que você ama. Então, só realmente quem já passou por isso, ou quem está passando, é que sabe, Celso, o quanto dói você saber que nunca mais você vai ver a pessoa, que nunca mais os pais, nunca mais os irmãos vão ver, nunca mais nós que somos primas, que crescemos juntas, apesar da diferença de idade. A Rayane era apenas uma adolescente, mas crescemos juntas, todas nós, da mesma família, as primas, a Roberta, a irmã mais velha, cresceu junto conosco, e assim, todos tínhamos um carinho muito grande por Rayane, e agora fica só a dor, a saudade, a tristeza.
Sem dúvida, Juliana. A Juliana, antes disso, me mandava uma mensagem, inclusive agradecendo, em nome da família, a solidariedade de todas as pessoas que se manifestaram aqui através do nosso programa. A Josailda Pereira diz que é muito triste, uma menina tão nova, que Deus abençoe essa família, conforto. Ela disse que onde mora já aconteceram 4 mortes envolvendo moto e carro, o último há um mês, a maioria das vezes imprudência dos motoristas. Mesmo com quebra-mola, já aconteceram 2 acidentes em Nova Brasília. Que Deus abençoe essa família, está dizendo aqui a Josailda. O Carlos queria saber o que vão fazer sobre carros e ônibus na cabeça da ponte no São Francisco. Nós temos que passar pelo meio da rua, está reclamando aqui o Carlos. A Fernanda disse que é um fato lamentável, mas agora pode ser que sirva de exemplo. Aliás, mais um exemplo para que as autoridades tomem providências. E um fator relevante é que esses proprietários do comércio de material de construção deveriam, no mínimo, colocar pessoas capacitadas para efetuar tais tarefas. Isso também deve ser revisto. O cruzamento não tem sinalização alguma, sabendo que ali dá acesso às principais escolas e ruas, o tráfego de crianças é intenso. O governo municipal deve urgentemente apresentar melhorias nesses locais. Ficam meus sentimentos à família de Rayane, que agora está ao lado do pai celestial, dizendo que nós buscamos ouvir o pessoal da loja de material de construção, as informações do Evandro que estava fechado ali essa manhã, não é? Bom, era o que a gente tinha para debater, inclusive cópias desse debate nós vamos encaminhar para para o governo municipal, para a PM, né, para que sirva de ponto de partida para uma reflexão maior sobre o que estamos vivendo no trânsito da nossa cidade. Não tem outra coisa a ser feita por nós e que essa situação toda levante ações. Debate, essa semana a gente vê um debate das 10 sobre isso, né? E, obviamente, o programa de hoje, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, também enviamos os nossos votos de pesar, força à família e o programa dedicado à memória dessa menina. Final do debate. O debate das 10.